Nesta noite, eu quero, nesta quarta semana, continuar falando com vocês sobre este tema. Seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Você e eu, nós fomos chamados para sermos bênçãos. O que é uma pessoa abençoada? Uma pessoa abençoada, antes de tudo, ela é uma pessoa que carrega algo em si, tá? O seu amor, o seu temor a Deus. E então, Deus favorece essa pessoa com a sua graça, lhe dando recursos, a fim de que ele possa também abençoar outras pessoas. Portanto, uma bênção, se tratando de pessoa, é alguém capacitado a ajudar o povo de Deus e as demais pessoas, dentro das suas limitações, naturalmente. Aquele a quem Deus dá mais, Deus exige mais. E aqueles que não têm tanto, Deus exigirá desta pessoa de acordo com a sua medida. Mas nós somos chamados para respeitar pessoas, para fazer algo por elas e não prejudicar o nosso próximo. No entanto, eu quero falar com vocês nesta noite, usando ainda o mesmo texto, para que nós guardemos em nossas mentes a razão de sermos abençoados por Deus. Eu quero falar sobre isso. Seja uma bênção e não se afaste de Deus. Mas volta, seja uma bênção e não se afaste de Deus. Quem é uma bênção está com Deus. Sim, está. Mas essa pessoa pode se afastar. Ela pode incorrer em erros, cair em armadilhas pela imprudência. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, o texto nos fala de Abraão. Então, certo dia, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Aí está a finalidade de uma pessoa ser uma bênção. Quando você se preocupa com o próximo, você não tenha a menor dúvida de que Deus estará sempre derramando sobre você suas provisões, amparando, cuidando. E mesmo quando você tenha que passar por vales sombrios, você experimentará a experiência de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me encorajam. Então, veja lá, Deus diz para Abraão: sai do meio da cultura que você está. Eu não posso fazer nada por você e nada por este mundo enquanto você estiver dentro desta cultura pagã. E a cultura pagã está onde? Ela está na sua terra, ela está no meio dos seus parentes. E ela está na casa do seu pai. Agora, para os planos e propósitos que eu tenho à sua vida, é necessário que você se desligue desses hábitos, se desligue dessa cultura, da educação que recebeu, e você começará a aprender o que eu quero da sua vida. E você gerará descendentes nessa terra. E eu abençoarei e tornarei o seu nome famoso, importante. As pessoas notarão a sua importância sobre a terra. Então, veja lá, Deus chama você, tá? Você tem uma religião, você tem uma educação, você tem um berço educacional e cultural. No entanto, Deus, para tornar você uma pessoa útil, Ele quer que você abandone essas coisas. Mas não é simplesmente passar a odiar seus pais, a desrespeitar sua família. Não. É não praticar aqueles hábitos que ofendem, que contrariam. Contrariam o quê? As verdades e os princípios da palavra de Deus. Tá? Então, por favor, entenda isso. Deus não está pedindo para que você arrume brigas dentro de casa, mas que você se posicione, que você pague o preço, seja sincero e honesto para Deus. Então vejamos, Abraão, ele é o nosso pai na fé, ele é assim chamado de o pai na fé. E o que isso quer dizer? Que por meio da sua vida de fidelidade a Deus, nós aprendemos que devemos viver do mesmo modo. Então, nós estamos falando de Abraão como sendo um exemplo para todos nós, correto? Um exemplo de homem fiel, que praticou a fidelidade, pois a palavra fé significa, antes de tudo, fidelidade. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que se submete às regras, à direção, à administração, ao governo de Deus. Então vamos continuar com o nosso texto. Abraão foi obediente à palavra que recebeu de Deus, até mesmo quando Deus pediu Isaque, lembram-se disso? O seu único filho em sacrifício. Onde isto se deu? No Monte Moriá. É onde está hoje a mesquita muçulmana, lá em Jerusalém. Ali se erigia o templo de Deus, tá? Em Jerusalém. E todos os judeus, todos os anos, uma vez por ano, iam lá para adorar Deus. Então veja bem, Deus pediu o seu único filho, tá, para ser sacrificado, imolado. Abraão deve ter estranhado isto, porque isto fazia parte dos costumes da sua terra, tá? E vocês sabem que a mulher de Abraão era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus agora pede o meu único filho, o Deus que pede para que eu saia dos hábitos da minha terra, da cultura dos meus parentes, está pedindo que eu pratique aquilo que ele mandou que eu não fizesse, não praticasse. Mas como ele está pedindo, eu vou obedecer. E ele pegou Isaque e partiu para o Monte Moriá. O Eterno, que é o nosso Deus, não permitiu que Isaque fosse morto. Todos nós conhecemos a história. E qual a razão? Porque naquele momento, a fidelidade e obediência de Abraão, a aliança feita com Deus, estavam sendo provadas. Abraão estava sendo colocado à prova, em teste. Se ele era capaz de oferecer a Deus aquilo que ele julgava ser mais rico, tá? Mais rico, mais precioso na sua vida para Deus. Eu sou capaz de encontrar prazer em Deus, mesmo quando Ele me fere? Essa é a questão que eu tenho que responder muitas vezes. Eu posso encontrar prazer em Deus, mesmo quando Ele permite que eu sofra? Eu tenho dito a vocês que muitas vezes Deus nos pede coisas e nos encaminha em determinadas direções, sem que nós conheçamos de fato o que Ele pretende fazer. Parece que Ele esconde de nós o que precisa ser feito. Mas Ele nos diz que enquanto estamos aguardando os seus atos, que nós pratiquemos aquilo que conhecemos, ou seja, aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Se nós praticamos aquilo que aprendemos da palavra de Deus, então, com toda certeza, entenderemos posteriormente, ou lá na frente, no futuro próximo, os propósitos de Deus de nos ter pedido determinadas coisas. Quando você lê o livro de Hebreus, você notará uma coisa: que Abraão, ao conduzir o seu filho, acreditava que Deus iria ressuscitá-lo logo a seguir a sua morte, logo após a sua morte. Isso está escrito. Então, Abraão conhecia tão bem a Deus, que ele disse: se Deus está pedindo algo nesse sentido, e ele disse que abençoará os meus descendentes, e os meus descendentes virão de Isaque, o meu único filho, com certeza Deus, se ele morrer, Deus o ressuscitará. E isso não era uma ideia comum no Velho Testamento. Nós conhecemos o trabalho de Elias, de Eliseu, eles ressuscitaram pessoas, mas você não conhece essa ação de ressuscitar pessoas no período de Abraão. Então, Abraão já cria no poder de Deus, capaz de ressuscitar alguém. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando nós vamos a Cristo, o que Deus nos pede? Morra para si mesmo. Nós somos únicos. E quando nós nos oferecemos a Deus, nós somos o maior tesouro que possuímos, a nossa vida. Ninguém quer deixar de viver. Ninguém. Todos nós, ainda que a vida esteja muito difícil, queremos enfrentá-la, queremos viver. Às vezes a enfrentamos mal, com conceitos errados. Outros a enfrentam com conceitos corretos. Porém, todos querem enfrentá-la, querem ir até o último suspiro e depois cair do galho e morrer. Então, veja bem, igual a camélia, né? Então, veja lá. Deus, ele estava fazendo o quê? Ensinando a Abraão uma coisa: que a sua posteridade, a sua descendência, deveria aprender a ser obediente. Ainda que os pedidos de Deus fossem estranhos à nossa lógica, a sua posteridade deveria aprender o valor da obediência. Eu conheci até pessoalmente um homem de Deus fantástico. O nome dele é David Wilkerson. Alguém aqui já ouviu falar em David Wilkerson? Muito bem. Ele disse o seguinte: não culpe Deus por não ouvir suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Esse homem, certa vez, quando a igreja começou com aquela unção do riso, sabe, isso não é novo, ele disse, não é tempo de dar gargalhadas, é tempo de chorar. Por que esse homem era um homem de Deus? Porque ele entendia o seu tempo. Ele compreendeu as razões de existir, e no local onde ele existia, ele ia naqueles becos, e ele pregava a palavra de Deus para aquelas pessoas drogadas, pessoas que comandavam o tráfico, e ele entrava naquele meio e falava de Jesus, correndo risco de vida. Mas ele sabia que estava debaixo da proteção de Deus o tempo todo. E que só deixaria este mundo quando Deus assim o quisesse. É esse tipo de fé que nós precisamos restaurar em nossas vidas. Porque muitas pessoas hoje estão querendo solucionar seus problemas. E vão numa igreja tal que promete a solução de um determinado problema. Aí, no dia seguinte, vai em outra igreja que promete solucionar um outro tipo de problema. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, não tem sossego. Isso é um absurdo que nós fazemos. Isso está errado. Isto ofende a Deus. O que nós precisamos mostrar em meio aos problemas é a glória dele, a grandeza dele. Se Deus permite que eu passe por um vale sombrio, eu tenho que aprender neste vale a expressar a sua grandeza. A expressar a grandeza de Deus não é ficar batendo no peito e declarando abertamente, eu creio em Deus, eu vou sair daqui. Não, mas ter respostas conscientes a aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, nos observando, para que eles compreendam as razões de estarmos obedecendo a Deus, mesmo numa situação adversa. Vocês parecem que estão cansados? Posso ouvir um amém?
Amém.
Então, veja só. Posso ouvir um glória? Na Bíblia, há muitas histórias de homens e mulheres que foram bênçãos nas mãos de Deus. Não é verdade? Esther, não é isso? Quem mais? Ruth, quem mais? Débora. Ana, vamos lembrar um pouco dos homens, porque não é possível, né? Então, vamos lá, Davi, Daniel, Samuel, olha, Samuel foi um dos maiores homens de Deus na Bíblia. Quem mais? Que é, dona Di? A gente já não vê a senhora, e com máscara, já está escondida aí. Hã? Então. Fala, minha querida. Josué, olha aí. Moisés, né? Abraão. Nós temos uma penca de homens fabulosos. Homens que fizeram o bem ao mundo, e o mundo, segundo o livro de Hebreus, não era digno de eles existirem. O mundo não era digno de receber deles exemplo, não era digno de receber deles tanta virtude. Assim é, tá? Em muitos lares, muitos filhos desprezam o bom exemplo dos pais, como também Muitos pais desprezam o bom exemplo dos filhos. E estas pessoas que desprezam não são dignas de estarem ao lado destas pessoas. Mas por que essas pessoas que determinaram a si próprias em serem uma bênção para o próximo, continuam, perseveram? Porque elas seguem o exemplo de Abraão. Não existe vida com Deus, não existe uma pessoa abençoada por Deus, se ela não buscar o caminho da obediência. Salomão, nós sabemos que ele pediu a Deus o quê? Sabedoria e conhecimento. A sabedoria é a capacidade que nós temos de enxergar a vida com os olhos de Deus, de lidarmos com os problemas e as pessoas segundo a palavra de Deus. Mas a sabedoria não vem assim de graça. Ela não vem pelo éter, ela não vem pelo espaço, ela não cai na sua cabeça assim a toque de mágica. A sabedoria deve ser buscada e alcançada por meio de observações, estudos e meditação. Uma pessoa sábia, estamos tratando de pessoas de Deus, são pessoas que procuram guardar no seu coração a palavra de Deus. Lembra o que está escrito? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ele está dizendo aí? Ele colocou a palavra de Deus dentro de si para não errar na sua trajetória. Não errar o alvo ao lidar com pessoas, situações e até consigo mesmo. Como é que você lida consigo mesmo? Como é que você lida com pessoas? Como é que você lida com situações, circunstâncias? Se você é uma pessoa que procura guardar no coração a palavra de Deus, você terá subsídios, você terá componentes, você terá capacidade para agir de acordo com a mente de Deus. Jesus ensinou uma coisa, que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que ele havia ensinado. E alguns irmãos mais fanatizados, eles dizem assim: eu não preciso estudar a Bíblia, porque o Espírito de Deus vai fazer eu lembrar. Lembrar o quê? Se você parar diante de um dicionário, procure saber o que significa lembrar. O que é lembrar? Buscar na memória, buscar lá dentro, buscar o conhecimento, buscar a experiência. E se você não aprendeu, isso não estará na sua memória. Se você não sabe agir em relação ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido, em relação à igreja, em relação ao trabalho, se você não tem princípios bíblicos que orientem a sua vida espiritual e moral, nas redes sociais, nas telas de seus computadores, tá? Como vocês poderão lembrar de algo que não existe? Pense numa pessoa com amnésia. Do que ela se lembra? De nada. Ela não sabe viver. Ela tem que aprender tudo de novo. Ou não é assim? Então você, pelo amor de Deus, entenda isto, para que você possa enxergar a vida de acordo com os olhos de Deus, você precisa entrar na palavra de Deus. Por exemplo, eu estou transmitindo a você, tá, verdades, mas isso não é tudo. Por isso que eu passei a escrever e forro essas notas com referências bíblicas, para que você vá nessas referências e veja se eu estou falando a verdade, se eu estou fundamentando o meu argumento sobre a verdade, sobre a palavra de Deus realmente. E quando você vai na palavra de Deus, você notará que aquilo poderá alegrar o seu coração. Em algum momento da sua vida, aquilo que você leu, aquilo que você falou, não apenas leia as referências bíblicas, mas verbalize-as, fale-as, fale para si próprio. Diga lá, Deus amou o mundo de tal maneira. Não precisa gritar, mas fala, Deus amou. Fale de modo que você escute. E então o que que acontece? Você irá se lembrar daquela verdade em algum momento e a palavra de Deus será uma âncora, uma ajuda, uma espada para você combater os poderes que tentam atravessar sua vida. Mas não é só a sabedoria. Quando você busca na palavra de Deus, você começa a adquirir o conhecimento para lembrar e praticar a sabedoria. Porque não adianta você dizer, eu quero ser sábio, se você não busca o conhecimento. O conhecimento serve para você praticar a sabedoria nas diferentes situações da sua vida e em momentos oportunos. Veja como este homem se tornou sábio. Salomão escreveu 3.000 provérbios. Ele também compôs 1.000 cânticos. Cânticos para Deus. Ele amava a Deus. Ele era um homem dedicado a Deus. Salomão possuía um espírito humilde, ensinável e obediente. Ele queria sempre aprender, porque ele queria abençoar as pessoas ao seu redor. Vocês estão comigo? Eu estou sendo claro, bem claro. Então veja o seu conselho, veja o que ele escreveu em Eclesiastes capítulo 3. Ele diz, tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem quem? Os tolos. E ele dá uma definição da atitude dos tolos, depois da vírgula. Que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Peço aos irmãos que mantenham a tela por enquanto. Pode ser? Veja lá, ele diz, tenham cuidado. Eu vou dar um alerta a vocês, ele está dizendo. Eu vou dar um alerta a vocês quando vocês forem aonde? Ao templo. Quando nós vamos ao templo, tá? Quando o povo vai ao templo, desculpe, eles ofereciam o quê? Sacrifícios. Não é isso? Então, um oferecia uma pombinha, um oferecia uma ovelha, e assim por diante. E aí, Salomão diz, vocês oferecem os seus sacrifícios, porém, vocês não fazem as coisas da maneira correta, porque vocês não querem aprender nada para obedecer a Deus. É isto que ele está dizendo neste texto. Pode voltar para mim então. Ele está alertando o povo que oferecer sacrifícios não basta. Por exemplo, você vem aqui, não é um sacrifício? Hoje é o dia 15 de novembro, um feriado. Eu falei 14, tá? Então veja bem. Mas é feriado, é 15, e eu já antecipei o feriado, o governador antecipa, eu antecipo também. Então, veja bem, hoje é dia 14 de novembro, amanhã é dia 15, guarde isto, hein? Então, veja só, veja bem, agora eu já nem sei mais o que eu estava falando. Muito bem, você vem à igreja, Você poderia estar em casa tranquilo, não é isso? Assistindo lá São Paulo e Flamengo, não é hoje? Alguém lhe perguntou alguma coisa? Hein, ó, você vem com essa camisa do Flamengo, você tem coragem? Você não vai sair vivo daqui. Então, então veja bem, veja só, você poderia ficar em casa assistindo futebol e depois tomar aquele banho gelado. E aí colocar aquele calção esperto, aquela camiseta furada aqui na barriga, no abdômen. Porque camisa velha são as boas, né? Então, veja bem, você podia ficar lá tranquilo, né? E depois pegar aquele frango que sobrou do almoço, aquele macarrão que você arrotou os pimentão. Aí então, veja só, você poderia, né? Cada bobagem, não? Então você poderia ficar em casa tranquilo, mas você fez o sacrifício de vir aqui. Agora, você diz, eu vou à igreja. Tá, mas você não ouve e não obedece. Então, do que adianta vir? Você não deve deixar de vir, mas você tem que vir da maneira correta. É isto que ele está dizendo. Salomão foi um homem muito sábio. Porém, como todo homem, ele era sujeito a fracassar. E a sua sabedoria não o impediu de cometer erros terríveis. E ele acabou fazendo o que era errado. Ele fez o mal diante aos olhos de Deus. A fidelidade de Salomão a Deus foi esfriando. Ele não cuidou de manter sua fé, assim como muitos cristãos. Foi esfriando. E ele começou a se afundar na lascívia, ou seja, na sensualidade, na idolatria, na ganância, no orgulho pessoal. Ele se tornou um homem orgulhoso, arrogante, altivo, vaidoso. Ele gostava de mostrar os seus feitos, suas construções. Olha o que eu fiz, olha o que eu planejei, olha o que eu dei, olha o quanto eu me esforcei. Ele começou a falar de si mesmo demasiadamente. E qual é o motivo de ele agir desta maneira? Simplesmente ele deixou de ouvir Deus, de confiar em Deus e de obedecer a Deus. Ele queria uma vida abençoada. Deus deu a ele riquezas. Nós comentamos sobre a rainha de Sabá, que lhe trouxe toneladas de pedras preciosas, camelos e muito mais. Isso, naquela época, era uma fortuna. Mas Salomão escolheu um caminho errado. E como? Primeiro princípio que nós devemos meditar é este: as influências pagãs podem torná-lo insensato e roubar as bênçãos e os propósitos divinos à sua vida. Se você não cuidar de se proteger de certas amizades, de certas associações, de certas pessoas, tanto dentro como fora da igreja, o seu coração pode se perverter. Com toda certeza, eu estou falando isso a vocês. Salomão não desejava mais ouvir Deus. Ele não queria ouvir mais a palavra de Deus. E quando ele deixou de ouvir a palavra de Deus, o seu coração se deixou levar pela sedução mundana, pagã, pelos caprichos deste mundo, pelos hábitos culturais. Lembram que Deus disse: saia da sua terra, saia do meio dos parentes, saia do meio da tua casa. Salomão trouxe para dentro da sua alma costumes e hábitos que não eram praticados dentro da sua casa. Ele sempre ouviu alertas com relação a essas práticas, mas ele se casou com 700 mulheres. Salomão amou 700 mulheres. Como ele? Era um homem firme, viril. Ele também trouxe para o seu lado 300 concubinas. Que são as concubinas? Mulheres que se amasiaram com ele. Mulheres que não se casaram legalmente com ele. Viviam com ele, dormiam com ele, comiam com ele, andavam com ele, namoravam ele. 700 mais 300, 1.000. Qual é o problema? Ter 1.000. Você tem uma e reclama. Então, veja só. Salomão tinha 1.000 mulheres. 1.000. Para satisfazê-lo. Satisfazer os seus caprichos. Salomão permitiu que o paganismo influenciasse a sua vida e começasse a dirigir o seu coração. O que ele fez? Ele desrespeitou a palavra de Deus ao se casar com essas mulheres sem vínculos com o céu, com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Deus sempre alerta: tome cuidado, não busque pessoas que não amem a Deus para namorar, porque as ideias dessas pessoas vão destruir sua fé. Abra os teus olhos. Deus sempre está alertando sobre isso. Mas os cristãos não querem ficar para titios e as cristãs para titias. Então, qualquer assombração é vida. Então, elas pegam e depois choram amargamente. Para que serve um relacionamento? Um relacionamento serve para satisfação sexual? Não. O relacionamento serve para a construção de uma família, tá? Para que esta família seja uma bênção sobre a terra. Não foi isso que Deus prometeu a Abraão? Os seus descendentes, você vai ter uma família, terá descendentes, e a sua família será uma bênção na terra. O seu nome será famoso. Como é que o nome de Abraão poderia ser famoso? Por meio dos seus descendentes. Como é que as pessoas vão conhecer a boa educação que você dá aos seus filhos? Pela observação que eles têm sobre sua prole. Eles olham para os seus filhos e dizem, eu posso imaginar o pai e a mãe desse garoto, dessa garota. Ou bem ou mal. Eles fazem uma avaliação, uma análise. Ou não é assim? Quando você vai à casa de alguém, você respeita as pessoas, você pede licença para sentar, para abrir geladeira. Uma vez uma moça entrou na minha casa, na igreja, eu morava na igreja, e ela disse, ah, estou com sede, eu mesmo vou abrir a geladeira. Eu falei, não, senta aí. Peça e eu te sirvo. Porque a pessoa não tem educação. Você senta em uma mesa, você vê os modos de uma pessoa. Não é isso? Como essa pessoa respeita o lugar onde está. Agora, se ela está na casa dela, ela pode deitar na mesa e jogar o prato na cara e ir lambendo. Mas quando você vai à casa de alguém, você tem que respeitar, você tem que pedir licença para fazer as coisas. Assim diz a regra, ou não é assim? Então o que acontece? Quando você encontra, veja bem, a sua filha ou o seu filho arruma um parceiro ou uma parceira bem educada, você fica mais tranquilo, ou não é? Mas quando arruma uma desembestada, ou então um Zé Ruela, e ele vem todo louco, parece trem desgovernado, que vai passar pela estação sem parar, você fica em apuros. Você diz, meu Deus, onde é que meu filho ou a minha filha vai entrar? Eu quero bater um papo com a minha filha ou meu filho, dizendo se ele está em sã consciência para estar ao lado de uma coisa assim. Não é isso? Salomão começou a trazer para si problemas. Então, veja bem, Deus por duas vezes falou com ele. Não se associe com mulheres pagãs, Salomão. Os meus propósitos com você são grandes demais. E se você se associar com essas mulheres, você pecará, você errará. Um relacionamento, Deus não proíbe que você, às vezes, se apaixone por alguém que não conhece a Deus. Porém, quando você está enamorado ou enamorada de alguém, agora eu vou falar para você entender. Quando você está namorando alguém que não é uma pessoa vinculada a Deus, o que, que você tem que fazer? Você tem que se posicionar como uma mulher ou um homem de Deus. E dizer à pessoa o porquê você toma determinadas atitudes. Tem rapazes que dizem assim, o meu negócio é testar as mina. Eu sou que nem granada. Eu sou que nem mina de chão, pois o pé explode. Então, veja só, deixa eu ver. Aí, ele namora com uma, com outra, e com todas elas, vamos lá, ele é preocupado em tirar a virgindade dessa pessoa. O que, que ele faz? Ele está entregando para outro. Entendam que eu vou falar, pelo amor de Deus, um material estragado. Uma pessoa estragada. Olha o apóstolo Paulo o que ele diz. Ele diz assim, eu me esforço para entregar a igreja, que é a noiva de Cristo, a ele, imaculada, santa, pura. Então, o nosso trabalho de ensino, de mestrado, de pregador, de uma pessoa que compartilha a verdade de Deus. Não é uma brincadeira. É uma tensão sobre tensão. O tempo todo eu estou alertando vocês, se cuidem. Não é fácil, eu sei que nós vamos errar. Porém, nós precisamos ter os olhos atentos, o coração voltado para Deus. Porque nós não queremos nos contaminar com as coisas desta terra. Porque são más. Veja bem, Salomão não cuidou da sua fé e se tornou morno. E olha o que ele fez. Vamos ler 1 Reis capítulo 11, versículos 1 e 2 e o 6. Salomão, vocês estão sendo abençoados por Deus? Salomão amou, o que significa isso? Ele amou de modo carnal, ou sexualmente, tá? Ele foi escolher a dedo essas mulheres, e por uma outra razão também que iremos falar. Salomão amou de modo carnal e sexual muitas mulheres estrangeiras, somente 1000. Aí, além, repare agora, como o texto, eu assinalo, além da filha do rei do Egito, que foi a primeira, tá? E o que significa o Egito geograficamente na Bíblia? O Egito na Bíblia representa o lugar da escravidão e morte, tanto espiritual como moral, ao povo de Deus. Não é assim? Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito, porque lá eles viviam como escravos e estavam separados de Deus. Continuando, ele casou com mulheres heteias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom, Sidom. Casou com elas, repare agora, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com os corações deles, com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Depois vocês podem ler essas referências colocadas à parte, ou acrescentadas ao texto. Ele pecou, o texto é claro, ele pecou contra o Senhor, e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Então veja só, a primeira esposa de Salomão era uma egípcia. Foi um casamento com fins políticos, assim como os demais. Todos os envolvimentos de Salomão tinham finalidades políticas. Para quê? Firmar tratados de paz com os povos vizinhos, obter cavalos para a guerra, carros para a guerra, a fim de que Israel se tornasse uma nação forte e estivesse preparada para guerrear. Então veja só, Deus, que era o defensor, o orientador, o ajudador de Salomão, não era mais, porque ele resolveu buscar por si mesmo, por esforço próprio, um caminho de segurança. Nós vivemos numa época que nós precisamos confiar em Deus, porque o cristianismo será atacado brutalmente a partir de agora para adiante. Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos escolher certas táticas, métodos e estratégias e vamos aborrecer Deus, porque deixamos de confiar nele. Deus se indignou contra Salomão, ficou triste com ele. E lhe disse que a nação no futuro seria tirada de suas mãos e entregue às mãos de seus opositores, adversários. Nós já lemos na Bíblia como Roboão, filho de Salomão, como ele aumentou os impostos acima até do que Salomão havia aumentado. O povo foi falar com Roboão e ele foi procurar os conselheiros de seu pai e eles disseram para Roboão o que fazer, mas Roboão não quis ouvir. Por que ele não quis ouvir? Porque o seu pai tinha o mesmo hábito na velhice de não ouvir mais conselhos. Como nós vamos ver lá na frente, eu vou citar um versículo a você. Há certas pessoas que chegam na igreja e dizem assim: nós já somos antigos na igreja, sabemos como fazer as coisas. Por que vocês querem criar alguma coisa diferente? Não é diferente. Por acaso cuidar de pessoas, amar pessoas, é coisa nova? Não. Mas os cristãos velhos de igreja ficam com a Bíblia para cima e para baixo, achando que são pastores de si mesmo, e você não vê um fruto nessas pessoas. Eles ficam só apontando o dedo para esse, caçoando deste e daquele, não sabendo que ele é um verdadeiro idiota. Ele é digno de ser zombado, caçoado, porque ele é um incompetente. Mas ele não ajuda ninguém, não fortalece ninguém, vive nos cantos falando bobagem. Nós temos muitas pessoas assim dentro das igrejas. E se você não tomar cuidado, você cai nas armadilhas que essas pessoas armam. E destroem suas vidas, destroem a vida de seus filhos, o seu casamento. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Deus se indignou com Salomão, porque Salomão havia vendido o seu país como a si próprio a povos estrangeiros, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Muitos governos que tomaram posse em certos países, que eu não posso dizer aqui o nome, porque senão eles derrubam esse vídeo. Imagine que país que nós estamos vivendo. Venderam o seu povo para regimes estrangeiros. A corte daquele país se alimenta de camarões, caviar, vinhos importados de anos, guardados em adegas. Enquanto o povo come cachorro, gato, passarinho, há uma imagem de uma pessoa em um país vizinho ao nosso aqui no sul, quase eu digo o nome, que ele se esconde atrás do poste e joga pão para os pombos. Quando os pombos descem para comer, ele joga pelo ar uma rede. Quando os pombos tentam voar, eles ficam presos na rede. Ele fecha a rede e leva para casa para fazer uma fritada, a fim de comer alguma coisa. Neste mesmo país, agora, pessoas chegam às 18 horas do dia de hoje para tentar conseguir 4 ou 5 pãezinhos em uma padaria às 6 horas da manhã do dia seguinte. Um país cuja carne era sinônimo de alegria. Hoje, eles não conseguem ver nem o cheiro. São poucos. Por quê? Porque a cúpula está vendendo o país para culturas estrangeiras. E vocês, cristãos, devem abrir os olhos. Nós, cristãos, devemos abrir os olhos. Eu não estou defendendo aqui, como alguns dizem aí, Bolsonaro. Tenha santa paciência. Se ele comete algum erro, por que não criticá-lo de acordo com a palavra de Deus? Porque este é o meu campo. Mas eu não posso falar nada de certas pessoas que estão andando num caminho errado, vendendo o seu povo, para depois passar fome. Isto aconteceu na Europa, na época de Stalin, quando, na Ucrânia, o governo começou a perseguir pessoas que davam emprego aos seus habitantes. Tiraram tudo dessas pessoas. A dignidade, a comida. Aquele regime matou de 6 a 7 milhões de pessoas só ali. Outro dia eu abri um jornal, 2 páginas elogiando um líder que quer ser um dominador global, que está investindo pesado em mídias e muitas outras coisas para perverter nossas mentes. Professores de meia tigela em escolas estão tentando perverter sua mente, ou melhor, a mente de seus filhos. Abra os olhos, meus irmãos. Vigie. Estejam atentos. Eu sei que nós não escaparemos de uma grande perseguição. Mas quem entrou nesse regime ou nesses regimes, dificilmente escapa. Não faz muitos dias, nós vimos em um país pessoas indo à rua, às ruas. E hoje muitos estão na cadeia, presos políticos. E o povo continua passando fome. Um país maravilhoso, um povo maravilhoso, hospitaleiro. Vou dizer o nome, Cuba. Há uma irmã cubana presente. Muito gosto. E não é verdade o que eu estou falando? Um povo hospitaleiro. Mas aceitou o socialismo, foi brincando. Foi brincando. Não, é assim mesmo. Nós não podemos aceitar as coisas pela metade. Nós temos que aceitar a justiça como um todo. Ah, mas o camarada não fez nada, mas já está em casa. Está em casa o quê? Se ele não pode sequer falar, ele está com uma tornozeleira eletrônica. Ele continua preso, sem cometer crime. Povo de Deus, nas próximas eleições, abra os teus olhos, não vote em corrupto. não vote em bandidos, não vote em gente ligada ao narcotráfico. Sejam espertos, sejam muito espertos, para não caírem no engodo, para o bem de seus filhos e de tantas outras crianças que nós amamos neste país. Veja o que Salomão escreveu. Será que foi acerca de si mesmo? Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 13, ele diz: o moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo, que já não aceita conselhos. Possivelmente ele está falando de si mesmo. Há pessoas dentro da igreja que não aceitam os conselhos. Eles acham que já sabem tudo, que sabem como fazer. Quero dizer a vocês, eu pedi ao Fausto, ao Rangel, que estivesse conduzindo reuniões de treinamento para os nossos líderes. Eu sei que vocês têm dedicado bom tempo de suas vidas às coisas de Deus, mas por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Procurem o Fausto, Rangel. Nós queremos fazer algo em benefício do reino de Deus. E não segundo os costumes que temos praticado, mas queremos fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, para atingir, de fato, os objetivos de Deus em nosso meio. Em segundo lugar, cuidado para não ter outros deuses diante de si, e não incentive outros a tê-los. Salomão quebrou o primeiro mandamento de Deus, que dizia: não terás outros deuses diante de mim. Já cansaram, né, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. E aquele que fizer o contrário será considerado desobediente, e deixará de desfrutar da minha graça e da minha bondade. É isso que dizia o mandamento. E tem mais: os seus descendentes não serão abençoados. Veja, se você é uma pessoa que vai na igreja só para buscar o que lhe interessa, e não está disposto a ouvir para aprender e obedecer, como você pode esperar ser uma pessoa de fato abençoada por Deus? Não conseguirá, nunca. Lute para ser uma pessoa diferente. Todo líder deseja que o seu povo seja abençoado por Deus. Todo pai, toda mãe deseja que seus filhos sejam crianças que cresçam debaixo da bênção de Deus, sejam úteis na sociedade. Mas o que Salomão fez? Ele instaurou uma adoração a deuses pagãos. Ele deu um mau exemplo, tornando-se um adorador desses ídolos pagãos. Muitos pais querem que seus filhos sejam uma bênção, mas eles não dão exemplo. Muitos líderes querem que sua nação seja maravilhosa, mas não dão exemplo. Eles não conseguem sequer se explicar. Muitas pessoas querem dirigir uma nação, sendo que são imorais, abertamente, declaradamente imorais, de acordo aos costumes judaicos cristãos. E então nós vamos achar legal votar nessas pessoas porque eles são moderninhos? Abra os seus olhos, meus irmãos. Nós somos chamados para preservar a vida sadia, os bons conselhos
e a verdade de Deus acima de tudo no poder do Espírito Santo. Salomão, veja o que ele fez. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Até aí você diz assim, mas você não quer dizer nada. Não, veja. A adoração a Astarote, a deusa da fertilidade, incluía o quê? A prostituição legalizada, um bordel, uma zona de meretrício, tanto de mulheres quanto de homens. Dá para entender? A fim de que as pessoas alcançassem prosperidade e riquezas. A adoração a Moloque incluía também a imoralidade sexual, só que ia além. O sacrifício de crianças, as quais eram queimadas vivas, a fim de se obter prosperidade e riquezas. Você já imaginou um pai e uma mãe pegando sua menininha linda, cabelinhos cacheados ou lisos, não importa, ou cabelinho enroladinho, não importa a cor da pele, não importa nada disso, mas pegar sua filhinha do coração e colocar numa bandeja, amarradinha, gritando, e vendo essa menina ou esse menininho gritar, fritando. Ou então, sendo assassinado em uma mesa, e alguém enfiando a mão no seu peito e retirando o seu coração, ainda batendo. Aí chega um bobalhão e diz assim, o Deus da Bíblia mandava matar as pessoas, ele é muito injusto. Injusto o quê? Se Deus não tivesse feito aquilo lá, estaríamos praticando isto hoje. O que infelizmente está sendo praticado em muitos lugares. Sacrifícios de animais e de crianças estão sendo aplicados, sim, nos dias de hoje, no satanismo. E você vem com a conversinha, eu já estou salvo. Salvo o quê? Se exponha! Abra o seu coração. Busque aqueles que se afastaram de Deus. Seja um instrumento de Deus. Muitos pais querem que seus filhos sejam ricos e se preocupam tanto com a riqueza, com o bem-estar deles, que não sabem lhes ensinar sobre uma vida digna, dedicada a Deus e ao próximo. Sequer sabem responder às razões e às bases do cristianismo. Tratam seus filhos como bibelôs e os protegem a qualquer custo, sendo que todo ser humano não nos pertence, pertence a Deus. Salomão instaurou uma prática que perdurou até os dias de Jeremias. Nos dias de Jeremias, antes deste povo ser levado como escravo para a Babilônia, eles chegaram ao ponto de colocar esses deuses aí dentro do templo e oferecer sacrifícios a eles dentro do templo que era dedicado a Deus. Quantas igrejas trazem para o seu seio práticas pagãs. É o perfume da glória. É o desodorante da fé. Compre dois ou mais desodorantes e terá muitas fezes. É a camiseta da proteção. É a água. É o óleo, é a toalha, tapete, enfim, a lista não para. Sempre levando você a confiar em alguma coisa, menos conhecer o caráter de Deus. E quando alguém como eu e outros, poucos, falam sobre o ensino da Bíblia, somos castigados pelo próprio povo de Deus, porque não gostam de ouvir e aprender. Imagine o homem mais sábio do mundo, diante desses altares, sacrificando crianças. Um homem que pediu sabedoria e conhecimento a Deus. Imagine um pai e uma mãe que um dia se converteu e agora ensina sua filha sensualidade, como ela ser mais sexual. Não acompanha os passos de sua prole. Tenha santa paciência. Será que eu estou tão errado assim? Até quando nós iremos viver tão longe de Deus? Até quando? Até quando iremos zombar da nossa liberdade até a perdermos? Salomão se afastou de Deus porque foi ganancioso. Veja, o ganancioso por riquezas comete o mesmo erro daquele que anseia por poder. Ambos buscam a felicidade e acabam na desgraça. O sábio sabe valorizar tudo o que Deus lhe deu, mas a ganância o cega. O cobiçoso se esquece de Deus, dos que estão à sua volta, e por ser ganancioso, se torna egoísta e, por fim, solitário. Este é o fim de toda pessoa gananciosa, avarenta, a solidão, a tristeza. Você pode imaginar como é que deve estar no céu agora? As almas que já foram para lá, vendo a grandeza de Deus, cantando e celebrando a glória de Deus. Mas pense também daqueles que não deram valor às coisas do Senhor e estão agora naquele pior lugar que você pode imaginar, o inferno. Os gritos, a tortura, o vexame, a desonra. Por isso, irmãos, quero terminar dizendo: ame os valores espirituais e não os despreze pelos prazeres mundanos. Ame os valores espirituais e não os despreze pelos prazeres mundanos. aos poucos, o coração de Salomão se distanciou de Deus. E a questão é, como isso aconteceu? E eu vou dar para vocês os passos e referências para vocês observarem no Novo Testamento, depois lerem. Tem muitas pessoas que gostam de tirar foto nos slides, mas não mande agora as pessoas. Espere terminar a reunião e depois envie. Salomão tornou-se o quê? Amigo do mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não ensine o seu filho a frequentar lugares imorais. Não ensine o seu filho a ir para lugares depravados, de baixo valor moral. Vocês jovens, abram os olhos com as suas noitadas. Fortaleçam seus pais. Vá estudar. Fortaleça a sua família. Seja alguém pelo teu país, pelo reino de Deus. Salomão foi contaminado pelo mundanismo. O mundo entrou dentro dele. Depois vocês podem ler Tiago capítulo 1, versículo 27. Salomão amou o mundo e o que este lhe oferecia. O mundo, com seus desejos, sua soberba, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salomão, um homem de sabedoria, de fama internacional, e não existia internet. Não existia Androids, Apple. As pessoas se maravilhavam, o povo sentia orgulho de ter um homem sábio como aquele, mas não prestou atenção nos seus atos. Você pode gostar de alguém e até respeitar alguém sem precisar os seus atos, sem observar. Esta pessoa o tempo todo te chama, vem em casa, vem em casa. E aquilo é uma armadilha. Chame você pessoas para estar contigo. E fortaleça aquelas vidas. Brinque, fale sobre tudo, mas seja sério. Ninguém está pedindo aqui para você se tornar uma pessoa que viverá dentro de uma bolha. Eu digo sempre para minha esposa, eu sempre preciso estar atento às notícias do mundo inteiro, porque eu não posso chegar naquela igreja como um ignorante, um descuidado, alguém que não sabe o que está acontecendo neste mundo. Veja, Salomão conformou-se com a vida mundana. Ora, se você se torna amigo do mundo, é contaminado, ama o que lhe dá, naturalmente você vai cedendo, cedendo, cedendo. Não tem problema, Deus me entende. Deus era mais um Deus, entre tantos outros que ele passou a adorar. E ele perdeu tudo para o mundo, perdeu seu reino, não nos seus dias de vida, mas no seu legado. Ele destruiu o seu país, ele destruiu a sua família, ele destruiu pessoas. Um homem
que era para abençoar pessoas, as destruiu. Acabou com elas. Você que tem filhos, você foi chamado para abençoar seus filhos. E se você não cuidar das suas atitudes, você os destruirá. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Hoje eu não tenho mais força para ficar saindo por aí, como eu fazia antigamente, viajando pelo mundo inteiro. Hoje eu fico aqui. Mas nós temos o recurso da internet. E quem quiser, assiste. Mas parece que as pessoas gostam mais de assistir bobagens do que atentar-se às verdades de Deus. Paciência. Insisto comigo mesmo, não desanime. Continue falando, porque eu não quero vê-los destruídos. Você que ama a Deus, seja honesto. Volte-se para Ele. Ame-o de todo o coração.
Não deixe de ser a pessoa que Deus planejou que você fosse. Não destrua a sua vida como a vida de tantas outras pessoas, por causa do exemplo da desobediência e da infidelidade. Acredite de todo o coração que enquanto você se esforça para ser obediente, Deus colocará no seu caminho o que for necessário para sustentar sua vida. E você nunca deixará de desfrutar da sua bondade e dos seus plenos recursos. Portanto, meu irmão, busque a bênção de Deus e não o seu castigo.
Termino com este texto de Paulo, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Portanto, matem, isto é, rejeitem, ponha de escanteio os desejos deste mundo, que agem em vocês. Para quem que ele está escrevendo? Para cristãos. Nós não somos perfeitos. E ele declara o que é: imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Mas o que me impressiona é o que ele diz, Paulo diz, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Mas Walter, se eu não tiver cobiça, eu não venço na vida. Existem dois tipos de cobiça: uma que te governa e a outra que glorifica a Deus, que ajuda a sua família, que abençoa a igreja do Senhor, que abençoa os irmãos e tantas outras pessoas. Então, voltando ao texto, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Não vá atrás dessas pessoas que dizem que o céu já lhes está garantido. Observe se são obedientes, se se esforçam para ser obedientes, se se esforçam para fazer as coisas do Senhor de acordo com o coração de Deus. Transmitir a vocês a palavra de Deus nesta véspera de feriado, esperando que Deus tenha usado a minha vida para alertá-los de algumas coisas e que vocês abram os olhos para muitas coisas que virão. guardem com carinho essa folha, leiam durante a semana, meditem, pensem, e vocês verão como tudo isto é verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.